Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia, bem-vindo ao programa Eklezję deste domingo.
É assim, começou por haver aqui no século XVI, perdão, no século XIV, uma ermida dedicada a Santo Estevão, daí que a imagem esteja no santuário. Depois, no século XVI, essa ermida entrou em ruínas e fizeram uma segunda capela, que fica no atual Largo dos Reis, no início do Chocadório, que seria inicialmente dedicada a Santo Estevão. Mas colocaram lá uma imagem que Dom Manuel de Noronha, que foi bispo de Lamego, trouxe de Roma e que nitidamente é de Nossa Senhora do Leite. Só que aqui sempre teve o nome de Nossa Senhora dos Remédios. Provavelmente, embora isso não esteja documentado, haveria na capela de Santo Estevão, além da imagem de Santo Estevão, uma imagem de Nossa Senhora dos Remédios, que não tem, cujo padrão não está, a imagem não está a dar o leite ao menino, mas esta imagem que está a dar o leite ao menino, em Lamego, sempre chamou Nossa Senhora dos Remédios, daí que a imagem que foi feita em 1904 e que sai nas procissões, ainda seja mais Nossa Senhora do Leite conjugada com o hábito de Nossa Senhora do Remédio.
Envolvido em música de festa, ouvimos falar o padre João António Teixeira. Não sei se conseguiu descobrir, mas o sacerdote falava da origem da festa a Nossa Senhora dos Remédios na Diocese de Lamego. Nos próximos minutos, vamos descobrir mais sobre este local, a festa e a romaria que este ano, devido à pandemia, sofre algumas alterações. Mas antes, damos lugar à música. Ouvimos o grupo Letare a evocar o amanhecer no tema O Segredo. Fique connosco.
Verdade. deixa tudo e faz-te a estrada. Vai, faz-te a brisa da alvorada. Vai, que para amar nunca é cedo. E é só esse o segredo, o segredo de viver.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia, que lhe trouxe o grupo Letar no tema O Segredo. Se só agora sintonizou a Antena 1, saiba que hoje falamos da festa a Nossa Senhora dos Remédios, na Diocese de Lamego. Com o reitor deste santuário, o padre João António Teixeira, ficamos a conhecer mais sobre a história desta devoção, aqui numa conversa com o jornalista Luís Filipe Santos.
A origem do culto a Nossa Senhora dos Remédios surgiu na França, a imagem mais antiga está em Marselha, foi na Ordem Trinitária e foi precisamente daí a palavra remédio para resgatar os cristãos cativos. E, portanto, como pediam quantias muito altas, um dia um dos fundadores da Ordem da Trindade, São João da Mata, dirigiu-se àquela imagem de Nossa Senhora para que fosse o remédio naquela aflição. E então terá surgido logo uma avultada oferta. Daí a imagem, daí a denominação Nossa Senhora do Bom Remédio ou dos Remédios. Esse culto espalhou-se rapidamente pelo sul da Europa e em Portugal terá começado a chegar pelo sul. Não sabemos como chegou exatamente a Lamego, só que em Lamego, de facto, tornou-se esta conjugação entre Nossa Senhora do Leite e Nossa Senhora dos Remédios. Nós temos a imagem mais, talvez a reprodução da imagem primitiva, que está precisamente na exposição, que está no Museu Diocesano até ao dia 15, e, portanto, que é a única que não está a dar o leite ao menino. De resto, todas as imagens que temos aqui seguem esse padrão da imagem que o Sr. Dom Manuel de Noronha trouxe de Roma em 1551.
Século XVI.
Foi quando surgiu esta segunda capela, que ficaria aqui neste Largo dos Reis, que depois se tornou tão pequena para o volume de pessoas que vinha cá, sobretudo aos sábados, e que levou a que em meados do século XVIII, portanto em 1750, começasse a construção deste formoso santuário.
Um santuário que não é só uma igreja.
Exatamente.
É um conjunto, espaço envolvente, um espaço, enorme, um pulmão.
O pulmão espiritual de Lamego. O grande escritor João de Araújo Correia disse que Lamego é uma cidade verde, feita de quietude e de silêncio. Isto foi dito nos anos 30. Eu penso que o verde a que ele se referia era o verde aqui, que envolve o santuário e o escadório. Porque o escadório, que começou a ser construído em 1777, só terminando em 1966, gerou de facto muita admiração, mas também algum espanto pelo excesso de pedraria. E então surgiu a necessidade de haver este parque florestal, esta mata, como aqui as pessoas dizem. E em 1898, 22 de março, foi assinado um contrato para a construção deste formoso parque, que tem ainda algumas espécies originais.
Ou seja, é um parque com verde e com pedra, mas que esta simbiose até conjuga bem.
Conjuga bem. Conjuga porque é, de facto, dá uma harmonia entre, de facto, alguma austeridade da pedra e a leveza do verde, da verdura, de que nós precisamos. As questões da ecologia são tão importantes e, de facto, dá um tom de beleza, de encanto à casa da Nossa Senhora dos Remédios.
Refresca também a alma dos peregrinos e
dos
visitantes.
Exatamente, refresca a alma mesmo, porque a alma das pessoas está muitas vezes pesada com estas situações todas. E mesmo na altura em que houve o confinamento, eu notei que as pessoas, podendo, vinham aqui até este espaço. Não entrando no espaço físico do santuário, entravam na alma de Nossa Senhora dos Remédios e sentiam que Nossa Senhora dos Remédios também entrava na alma dele.
E ela entrava e era quase como aquele espírito maternal que abraça o seu filho.
Exatamente. É uma imagem muito, muito singular. Aliás, há um pormenor que é importante realçar. Este ano, faz 100 anos que foi executada a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está na capelinha das Aparições. A imagem de Nossa Senhora dos Remédios, que sai na procissão, foi precisamente executada na mesma casa, na Casa Fanzas de Braga, 16 anos antes, em 1904, por outro autor, porque José Ferreira Tadim, nessa altura, só teria 12 anos. Dizem que o apelido do autor da imagem seria Marçal, é a única coisa que se sabe, porque ela foi oferecida pelo Sr. Maximiano Oliveira Cardoso e sua esposa, que tem, que tem aqui o seu retrato.
A imagem original da Virgem com o menino ao peito data do século XVI. Encontra-se no trono do altar-mor da igreja e na sacristia está a imagem que é levada na procissão de triunfo e chegou ao santuário em setembro de 1904. Aqui, uma pausa na conversa com o reitor do Santuário da Senhora dos Remédios em Lamego e damos lugar à música. Ouvimos Cuca Roseta no tema Luz Materna.
Que cantas, maior luz, ilumina. a Portugal.
Bom dia, este é o programa Eclésia que a cada domingo lhe faz companhia ao iniciar o dia. Falamos hoje de um ex-libris da Diocese de Lamego. O Santuário Mariano está no Monte de Santo Estevão e quem quer subir a pé desde o centro da cidade encontra uma escadaria com 616 degraus, no seu conjunto 925 degraus, uns à esquerda, outros à direita. Tudo sinaliza a caminhada crente, a caminhada do cristão para participar na novena e para chegar ao encontro de Cristo e de sua mãe. Com este tempo de pandemia, a festa à Senhora dos Remédios sofre algumas alterações. O jornalista Luís Filipe Santos foi até Lamego perceber as mudanças com o reitor deste santuário, o padre José António Teixeira, que aqui também recordou a festa de outros anos.
Faltam poucos dias para a grande festa aqui de Lamego, mas no dia 8 de setembro é um mar de gente que ruma até este santuário. Sim. E também à cidade.
Exatamente, este ano, obviamente por razões que são conhecidas, não poderá ser esse mar de gente, mas fala-se sempre em 100 mil pessoas e de facto Lamego transborda de amor, de encanto por Nossa Senhora dos Remédios. Muita gente que vem de todo lado do país e do mundo nesse dia, de facto, é uma polarização em torno de Nossa Senhora e obviamente de Jesus.
Este ano a procissão não se pode realizar, mas relate-nos como é que tem sido nos outros anos, esta procissão que traz tanta gente a Lamego.
Portanto, a procissão tem um figurino muito próprio. Começou em 1894, passados poucos anos cristalizou neste modelo, portanto tem dois andores fixos, Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora dos Remédios, e três que vão variando. Tem a particularidade dos andores serem puxados por juntas de bois, que de facto, não sendo uma particularidade única, é muito rara e tem um colorido e um caudal de emoção bastante fortes, e tem uma particularidade, talvez seja a única procissão que tem autorização expressa da Santa Sé para poder levar os bois, porque em 1925 surgiu uma diretiva da Santa Sé que proibia os animais nas procissões. Houve aqui um grande alvoroço e então foi feito um pedido à Santa Sé para que abrisse uma exceção para Lamego, e essa exceção foi concedida no dia 27 de abril.
Ou seja, no lugar de serem as pessoas, os ombros dos homens. Exatamente. E das mulheres que levam os andores e os estandartes, são os animais,
são
o gado
animais.
Bovino. Porquê gado bovino?
Eu penso que isso não está documentado. A primeira alusão que encontramos no arquivo é até de facto devido a uma desinteligência entre quem fez o adorno do andor, que se referia aos bois, então tem uma desinteligência entre o senhor que fez o adorno e a Irmandade da altura. Eu penso que também é uma alusão ao mundo rural, que transportou, porque foram certamente os animais que transportaram todos os materiais que contribuíram para a construção do santuário. O facto é que desde a primeira posição foram sempre os bois. E esta simbiose entre o mundo rural e o mundo urbano esteve e continua a estar muito presente na procissão e em toda a festa.
Falou-me nessa simbiose entre o mundo rural e o mundo urbano, mas a população destas aldeias mais próximas ruma para aqui.
Sim, sim, completamente. Com muita intensidade, com muita fé, e de facto é impressionante ver, por exemplo, a novena às 6 da manhã, a quantidade de gente que lota, que enche completamente estes espaços, porque o perímetro do santuário é pequeno para tanta gente. E, de facto, é a conjugação entre o rural e o urbano numa simbiose que dá uma dimensão de unidade à volta de Nossa Senhora, que por sua vez conduz para Jesus, porque quem olha para aquela imagem vê que os olhos da Nossa Senhora estão direcionados para Jesus.
Estão direcionados de forma localizada?
De forma muito, muito localizada. Diria que Nossa Senhora, aquela imagem, só tem olhos para Jesus.
A população, os visitantes e os peregrinos que vêm até aqui assim, vêm agradecer, vêm pedir?
Vêm agradecer, vêm pedir, vêm desabafar, pronto, passa pelo beísmo, às vezes até em voz alta, vêm lacrimejar, chorar e vêm sobretudo fazer um cumprimento, porque também coincide com a natividade de Nossa Senhora, e sentem-se na obrigação de nestes dias estarem aqui. É uma relação muito epidérmica, muito profunda, muito sanguínea, muito autêntica, muito entranhada, desde os mais pequenos até aos mais idosos. Passa de geração em geração. É uma dimensão da religiosidade popular que vale a pena estudar, aprofundar, porque tem muitos pontos que podem contribuir para um aprofundamento teológico, pastoral, bastante profundo.
Aprofundamento teológico e pastoral. Esta escadaria ou este escadório também é um testamento espiritual.
Exatamente.
Um testamento bíblico.
Bíblico, porque este é o chamado escadório via sacra, como se pode ver aqui na torre, na cruz monolítica, e portanto representa a subida, representa também a descida, portanto as duas dimensões da anabática e catabática, ascendente e descendente, portanto, Deus que vem ao encontro do homem através do Filho de Maria, o homem que vem ao encontro de Deus. Portanto, tem uma riqueza espiritual e foi feito e o escadório foi feito com essa intenção, tanto assim que houve a preocupação dos arquitetos de que as escadas ficassem alinhadas pelo centro do altar.
Pronto. Alinhadas, mas também, no fundo, é um trajeto quaresmal, quase como uma via dolorosa até chegarmos à Páscoa.
Exatamente. Aliás, José Saramago, na viagem a Portugal, diz isso mesmo. O peregrino sobe o escadório com este esforço todo à procura da redenção ou da esperança. São as expressões que ele usa e, de facto, estão bastante bem aplicadas.
Vamos voltar à procissão. Este ano, como há pouco disse, não se realiza, mas 9 dias antes as pessoas começam-se a preparar para esse dia magno, que é o
Exatamente.
Dia 8.
Sim, a novena, portanto, que é uma tradição também. Aliás, a festa começou pela novena. Antes de haver procissão, já havia novena. Portanto, a festa começou pela novena, que terminava com a missa do dia 8. A procissão é muito mais tardia, mas a novena, de facto, como preparação, como vivência, está muito entranhada, e ela remonta seguramente ao século XVI, porque em 1711, Frei Agostinho da Silva fala já das festas como estando consolidadas. Portanto, se estavam em 1711, pelo menos no século XVI já existiam.
Há essa novena, esse terreno preparatório até à grande procissão, que percorre as ruas e ruelas desta cidade.
Exatamente, pronto, tenho também desde...
Ela sai daqui, a imagem de Nossa Senhora dos Remédios.
Sai daqui no dia 6, vai para uma igreja da cidade chamada das Chagas, e também é uma tradição muito antiga. Depois, no dia 8, continua das Chagas, corre, portanto, como disse, as ruas principais da cidade, depois para na igreja de Santa Cruz, que pertence aos nossos irmãos das Forças Armadas, que lhe fazem uma grande homenagem, e depois vem a pé por parte da mata.
A pé não, é em cima do...
Ah, sim, pronto, quer dizer, sim. A pé...
Os peregrinos
a pé, mas sim. Ela vem em cima do carro, de facto, dos militares, e, portanto, e vem até aqui.
Há uma ligação também próxima entre Nossa Senhora dos Remédios e os militares?
Sim, ela é padroeira desta unidade, e quando houve a chamada guerra do ultramar, muitas unidades, muitas companhias levavam imagem, algumas faziam até festa da Senhora dos Remédios, nos locais onde estavam, Angola, Moçambique, Guiné, Índia também.
Então é uma imagem que já chegou e é a sua devoção ao mundo inteiro.
Ao mundo inteiro. Aliás, no Brasil, no estado de Minas Gerais, há uma cidade que se chama mesmo Senhora dos Remédios. Então tem uma dimensão planetária. Como alguém escreveu em 1972, dizer Lamego é Lamego da Senhora dos Remédios.
Recordamos as tradições desta festa de Lamego, a Senhora dos Remédios, como nos contou o reitor do santuário, Padre João António Teixeira. Este ano evocada noutros moldes devido à pandemia. Bom dia, está na companhia do programa Eclésia e neste início de setembro contamos-lhe que a cidade de Lamego fica alterada na sua geografia demográfica. Torna-se um pulmão religioso para celebrar e viver a festa à Senhora dos Remédios. Com a pandemia, de certo que a cidade vai estar mais vazia, mas a celebração pode ser acompanhada pela comunicação social. Não será tão extensa, mas muito intensa, como aqui nos explica o reitor daquele santuário à conversa com o jornalista Luís Filipe Santos.
Lamego era ou seria uma cidade totalmente diferente se não tivesse este santuário.
Claro que seria sempre uma cidade histórica, importante, com uma participação na gênese da fundação da nossa nacionalidade, mas digamos que a Senhora dos Remédios passa pelo heroísmo, veio puxar por isso tudo. Tem uma dimensão de charneira e, portanto, através da nossa cidade dos Remédios, Lamego é, digamos, potenciado pelo país e pelo mundo. Mas a palavra, a imagem, a pessoa mais associada a Lamego, obviamente, desde o século XVIII, sobretudo, desde a construção do santuário, é a Nossa Senhora dos Remédios.
Património nacional e quando património mundial?
Pois, esse esforço está a ser feito, mas mesmo que não seja formalmente declarado, ele já existe de facto, não é? Porque Nossa Senhora dos Remédios é património da humanidade que aqui se desloca em tão grande quantidade. Agora, a declaração formal, como é óbvio, depende da Unesco, não é? E nós respeitamos os prazos e as opções, mas temos esperança que um dia isso vá acontecer.
Este santuário é um todo, com as suas catequeses vivas, com as suas árvores frondosas, um pulmão espiritual e um pulmão terreno.
Exatamente.
É quase que aqui podemos folhear a encíclica do Papa Francisco Laudato Si.
Exatamente, pois, costumo pensar muito nisso. Aqui é uma exposição viva dessa encíclica Laudato Si, de facto, esta conjugação da natureza com a humanidade, esta harmonia, de facto, esta respiração tão intensa do espiritual e depois do aroma, realmente é uma conjugação muito feliz, a harmonia que o Papa Francisco quer ver na humanidade está aqui bem conjugada neste lugar abençoado, sem dúvida nenhuma.
E estas pedras também falam porque são catequéticas.
São catequéticas, todas as pedras, pois tudo aqui tem um sentido, as pedras, os painéis, tudo aqui tem uma dimensão, os reis, os patriarcas, tudo isto aqui fala. É uma catequese viva, sem dúvida.
E a água que refresca também o peregrino?
Sim, mais de 20 fontes, de facto aqui é um lugar muito abençoado, tanto assim que as torres têm 165 metros de profundidade, porque, para espanto dos arquitetos, só a essa profundidade é que encontraram terreno sólido por causa das águas, da umidade que havia aqui. Portanto, é um local cheio de água, o que também remete para a dimensão batismal, portanto, também permite uma catequese.
Falou-me em arquitetura. Há aqui uma miscelânea de estilos também, ou não?
Sim, embora predomine, de facto, o barroco, a cair para o rococó, mais sóbrio, portanto, com várias cambiantes, mas realmente é o barroco que predomina mais, dada até a época em que foi a construção, século XVIII.
Já falámos sobre esta cidade e o impacto que tem este monumento ou este santuário na cidade. E a cidade também está virada para o santuário.
Sim, exatamente. Aliás, porque
praticamente há aqui quase como um abraço. O santuário abraça a cidade e a cidade abraça o santuário.
É um namoro, como disse um escritor, um namoro correspondido. De facto, Nossa Senhora está voltada para o Lamego está voltada para Nossa Senhora. Por isso é que em 1962 entenderam que o escadório devia descer até à cidade. E acrescentaram mais 242 degraus aos 683 que já tinha. E foi esse o sentido de, digamos, fazer descer o santuário até mesmo à cidade, que está voltado para Nossa Senhora.
Este ano, como já falámos sobre isso, não há procissão, mas a Senhora dos Remédios não vai ser esquecida.
Não.
Vamos celebrar como?
Portanto, para evitar equívocos, vamos usar mais a palavra celebração. Os momentos principais vão existir, fazendo um apelo às pessoas que, na medida do possível, acompanhem pelos meios telemáticos, pelas redes sociais, pela rádio, porque, de facto, os lugares do santuário e mesmo aqui do Adro, para respeitar as distâncias, não são muitos, as pessoas estão receptivas, estão compreensivas, mas vai haver a celebração, digamos, se não tão extensa, mas tão intensa como tem sido sempre.
E a Senhora dos Medos, se é a cidade para abençoar a cidade, mesmo sempre povo?
Estamos a fazer tudo para que ela possa sair, e, portanto, para que ela possa ir visitar a sua cidade.
A cidade e não só, e as terras também vizinhas.
Sim, pronto, ela vai fisicamente à cidade, mas obviamente espiritualmente visita todo o perímetro do concelho e todo o país, até por isso é que tem o nome de Romaria de Portugal.
Padre João António, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e que no próximo ano, em 2021, esta procissão se realize.
Exatamente, e que vocês possam cá vir. Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado, meu. Obrigado.
Aqui conhecemos melhor a festa à Nossa Senhora dos Remédios, na Diocese de Lamego, com o reitor do santuário, o padre João António Teixeira. Agora, neste programa Eclésia, vamos descobrir um pouco mais sobre a liturgia de hoje. Para nos ajudar, temos a companhia do padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
Na liturgia da palavra deste 23º domingo do tempo comum, podemos realçar a mensagem da segunda leitura da Carta aos Romanos, em que São Paulo nos apresenta a essência do ser cristão. Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. O cristianismo sem amor é uma mentira. O cristão nunca poderá cruzar os braços e dizer que já ama o suficiente, ou que já amou tudo. Ele tem uma dívida eterna de amor para com os seus irmãos. Esta ideia de que toda a lei se resume no amor não é uma invenção de Paulo, é uma constante na tradição bíblica. Na última ceia, despedindo-se dos discípulos, Jesus resumiu desta forma a proposta que veio apresentar aos homens. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este não é mais um mandamento, mas é o mandamento de Jesus. Entretanto, algures durante a nossa caminhada pela história, esquecemos disto e distraímos com questões importantes, mas desviando-nos por vezes do essencial. Preocupámos em discutir ritos litúrgicos, problemas de organização e de autoridade, códigos de leis, questões de disciplina, tudo com a sua devida importância, certamente, mas esquecemos o mandamento do amor. É tempo de voltarmos ao essencial. O cristão é aquele que, como Cristo, ama sem cálculos, sem contrapartidas, sem limites, sem medidas. As nossas comunidades cristãs, a exemplo da primitiva comunidade cristã de Jerusalém, deviam ser comunidades fraternas onde se notam as marcas do amor. Quem contempla as nossas comunidades nunca deveria ver em nós as marcas da insensibilidade, do egoísmo indiferente, do confronto, do ciúme, da inveja. Os estrangeiros, os doentes, os necessitados, os débeis, os refugiados, os marginalizados e descartados devem ser acolhidos nas nossas comunidades com solicitude e amor. Procuremos ser comunidades missionárias e hospitaleiras. Todos os dias podemos realizar gestos de partilha, de serviço, de acolhimento, de reconciliação, de perdão. Mas é preciso ir sempre mais além. Há sempre mais um irmão que é preciso amar e acolher. Há sempre mais um gesto de solidariedade que é preciso fazer. Há sempre mais um sorriso que podemos partilhar. Há sempre mais uma palavra de esperança que podemos oferecer a alguém. Sobretudo, é preciso que sintamos que a nossa caminhada de amor nunca está concluída. O convite a sermos sentinelas de Deus na primeira leitura e a ajudarmos o irmão perante os seus erros no Evangelho só pode ser assumido neste dinamismo essencial do amor. Já agora, deixemos levar pela oração do Salmo 94. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Que assim seja ao longo desta semana.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Desta forma, nos despedimos ainda com o convite de sintonizar a RTP2 pelas 17h25 e acompanhar o programa 70x7. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclesia.pt, mesmo em tempo de férias. E aqui na Antena 1 voltamos amanhã à noite pelas 22h45. Eu sou a Sónia Neves. Despeço-me de si que escolheu ficar na nossa companhia. Desejo-lhe um bom domingo, umas boas férias, se for o caso, com todos os cuidados, e já sabe, uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.